Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui hoje com o Francisco da Evo Esportes. E aí, Francisco, suave?
Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar hoje de um estilo de filme que eu gosto muito.
Hoje a gente vai falar de um gênero de filme, né? Ou um filme que mistura vários gêneros, ou, na verdade, alguns filmes que misturam alguns gêneros. E a gente vai falar hoje de um filme que foi bem comentado há um tempo atrás, saiu uma vez por semana, durante 3 semanas, na famosa locadora vermelha, nosso querido Rua do Medo, parte 1, 2 e 3. Esse filme, que é uma leve adaptação da obra criada por Robert Lawrence Stine, né, também conhecido como R.L. Stine. E aqui no Brasil tem 16 livros traduzidos, mas que a obra total do autor chegou a um total de 51 livros.
Porra, tudo isso.
Eu não sei se todos se baseiam no drama de Shadeside, né, e Sunnyvale, mas, tipo, pelo que eu vi da sinopse aqui, a maioria deles se passam entre essas duas cidades aí. E, tipo assim, e foram. Esses filmes foram indicação do Francisco. Eu teria até passado batida, nem saberia que eles existiam, mas o Francisco falou que tinha um filme que lembrava um pouco Pânico, e eu fui lá ver. E aí, Francisco, você curtiu o rolê do Rua do Medo?
Curti Rua do Medo 1, curti Rua do Medo 2 e o 3 podia ter deixado pra lá. Mas, tipo assim, tinha um pouquinho de tempo que eu não curti um filme de terror assim. É, tipo, antigamente, na época da adolescência, eu via bastante filme, achava legal. Hoje em dia, um ou outro que me interessa, mas aí lançou esse filme na Netflix, aí tava lá em 1994. Por acaso é onde eu nasci, eu falei, ah, não, vou dar uma chance pra ele. Tipo assim, é um filme que me deixou bem animado, conseguiu me prender.
O filme, pelo menos, ele começa se passando em um shopping, numa cidade chamada Shadeside. Esse shopping é bem aquela clássico, tipo, filme de terror slasher mesmo, até porque esse filme, ele se baseia muito nos filmes de terror slasher dos anos 80 e 90. E temos aquela cena, né, cara, que tem uma menina ali que tá fechando o shopping, tem um cara que é meio que tipo um amigo barra amigo com certa intimidade com ela, e vai acontecendo algumas cenas, e até que vem um personagem, né, uma pessoa vestida como a morte, ou com a fantasia de morte, tem uma caveira e tem um negócio, lembrando muito o próprio filme Pânico. Essa cena em si, ela tem umas referências bem legais ao filme Pânico, o modo como a menina morre e tals. Ele é bem parecido mesmo, até a cena fica um pouco em slow motion, que é uma cena classicona do primeiro Pânico, mas o filme não para por aí, ele não fica só no slasher, porque após essa morte nesse shopping, que eu até estava comentando com o Francisco, que parece bastante com o shopping de Stranger Things, tá ligado?
Eu tenho certeza que é o mesmo shopping. Provavelmente a menina ali, que é a mesma atriz lá do Stranger Things, tava gravando a quarta temporada ali e aproveitou e fez o início do filme.
Então, tipo assim, o filme, ele parece que vai ser um slasher comum, mas, porém, depois que acontece esse caso, a gente já tem o primeiro plot no filme, e sim, esse episódio vai conter vários spoilers, porque os filmes, ele tem, tipo, plots que, se você não entender, vai te atrapalhar muito na narrativa, tá ligado? Então, eu recomendo, se você ainda não viu, corre lá ver o filme. Mas a gente vai tentar, tipo, não estragar a experiência para vocês. Porém, a gente vai lançar uns spoilers aqui. Porque já no começo do filme, isso é, tipo assim, literalmente nos primeiros minutos, essa figura mascarada acaba se revelando aquele amigo da menina que ele, por algum motivo, decidiu pegar uma faca e sair matando a galera, ela inclusive, e ele acaba sendo morto pelo Xerife Good, que é um personagem também muito importante na série. E, tipo, e aí o filme começa a acompanhar a jovem Dina e seu irmão, os seus dois amigos noiado, E o seu caso, né, romântico, que é uma outra menina, que é a Sam, que tá indo para outra cidade, a cidade de Sunnyvale, que é vizinha. E aí a gente já tem outro ponto que era bem clichêzão dos filmes de terror slash, que é o pessoal drogado que acaba morrendo, tá ligado?
Como nós falamos, teve um episódio que a gente falou que quem usa droga e quem faz sexo em filme de terror morre. E esse filme, como eu acho que o diretor quis homenagear aqueles filmes antigos, igual o Luiz falou aí, de Pânico, eu acho que tem também as referências até a Lee Jays, essas coisas, esse filme não ia ser diferente. Então, o drogado morreu.
É, tá bom.
E, cara, e isso é um absurdo. Agora sim vem os spoilers. Cara, porque a cena que o menino drogado e a menina drogada acabam morrendo é muito negócio, porque, tipo assim, os outros dois filmes você já meio que não tá tão ligado empaticamente com os personagens, sabe? Mas, apesar de ser dois noiadão, os meninos, tipo assim, você tem uma certa empatia por eles. O cara começa o filme, tipo, sendo meio escroto com o irmão da Dina e tal. Mas aí depois, cara, ele revela que ele é tipo assim: ah, eu não, eu e ela, a gente não tá se relacionando aqui, tá ligado? Eu e ela, a gente é amigo mesmo. E se você, tipo assim, se tiver, realmente tem intenção de ficar com ela, pode correr atrás, porque ela vale a pena. Então, tipo assim, aí tem essa reviravolta. Só que aí logo depois que tem esse negócio que você tá, tipo assim, ligado nesses personagens, eles morrem. De uma maneira muito brutal. E muita gente, tipo assim, caralho, mano. A menina tem a cabeça, tipo, colocada num moedor de carne, para você ter uma ideia.
É, vídeo caí essa cena. Essa cena na hora que rolou ela aqui, amor. Puta que pariu! Assim, a
É.
gente não é acostumado com aquele filme mais antigo, né? Acostumou com esse terrorzinho assim. Acho estranho, né, velho?
Sim. Esse é outra parada do filme. Ele vai chegar em um momento, ele vai misturar os elementos do slasher, né? Que é, tipo assim, o lance do slasher é que ele não tinha tanto gore. O pânico mesmo, tipo assim, ele até evitava, a pessoa tomava uma facada ali, às vezes você não vinha. Eu sei que vocês fizeram no verão passado também. Eles até em algumas vezes tentam, mas acaba ficando mais engraçado do que realmente de terror. Se bem que quando eu era pequeno, eu sei que vocês fizeram no verão passado, era um terrorzão pra mim. Hoje em dia eu vejo só pra me dar umas risadas. Eles misturaram os elementos aí, colocaram os elementos gore, tem um sangue jorrando de um jeito bem brutal. O jeito que o cara também morre tomando uma machadada na cabeça também é bem bizarro, assim. E vão acontecendo algumas coisas ali. A narrativa, no primeiro filme, ela é linear, ela vai toda pra frente. Depois a gente volta para o segundo filme. Mas no primeiro filme, que a gente vai se manter aqui por um tempo para falar dele, a gente acompanha basicamente isso. Alguma razão, a Dina, ela e a namorada dela meio que rompem um relacionamento, né? Que elas têm o elas se relacionavam antes do filme ele começar. E tipo assim, o começo do filme é justamente a Dina deixando juntando os pertences para a ex dela. E escrevendo uma carta falando, tipo assim, ah, você foi a pior coisa que me aconteceu, e parará, pororô. E ela vai entregar ela, essa carta, num dia de jogo, que vai ter entre duas cidades, entre o colégio de duas cidades, que é o colégio de Shadeside e o colégio de Sunnyvale. Isso aqui já é importante falar, porque se for olhar esses dois nomes, tipo assim, Sunnyvale é meio que uma brincadeira de palavras, tipo Vale do Sol, e Shadeside é justamente o lado da sombra, tá ligado? Já começa aí, você vê que tem alguma coisa meio errada. E é justamente isso que os nomes propõem mesmo. Sunnyvale é o lugar de gente rica, tá ligado? Gente com bastante condição financeira, enquanto Shadeside é aonde que o pessoal meio que dá uma se ferrada ali. Então, a gente tem essa rivalidade entre essas duas cidades, e isso se reflete muito ali na escola. E vou saindo desse jogo. Tem a questão de um ônibus, o agora novo namorado da Sam está, né, tipo, perseguindo esse ônibus com o carro. Por algum motivo, a Dina acha que é uma boa ideia jogar um balde com suco ou com sei lá o que era aquilo no carro. O carro se descontrola e eles acabam batendo fora da estrada. Só que ao fazer isso, a ex-namorada da Dina, ela acaba sangrando em cima de um local ali. E esse local é um ponto-chave, porque tem uma pedra, tem todo um musgo vermelho. Quando ela sangra naquele local e ela toca alguma coisa debaixo da terra, ela tem uma visão. E essa visão é a coisa mais legal do filme, ou pelo menos foi até o momento em que se revelou toda a verdade, que era a bruxa de Shadeside.
O bicho vindo, moleque.
E rolava uma lenda local na cidade em que uma bruxa foi enforcada, mas antes dela ser enforcada, ela fez um pacto com o diabo
Um sinteco gelado!
para viver para sempre. E para fazer esse pacto, ela cortou a própria mão. E enquanto a mão e o corpo não fossem juntos, essa bruxa não fossem unidos novamente, essa bruxa continuaria assombrando Shadeside pelo resto da eternidade. E aí, tipo, era bem doido essa parte. E aí começava toda uma perseguição. E outra coisa também que é bem legal, que são os outros casos. Porque lembra do cara que morreu no começo do filme? Então, esse cara começa a perseguir a Dina e a Sam. E ele começa ali naquela perseguição, vestido com a roupa ainda que ele cometeu o assassinato. Assim como outras figuras, outros assassinatos que rolaram em Shadeside. Que ao longo de vários e vários anos estavam acontecendo vários assassinatos, vários serial killers apareciam vez ou outra. O serial killer acabava sendo apanhado quase sempre e normalmente morto, mas por algum motivo esses casos nunca paravam, tá ligado? Sempre ia ter um caso novo ali.
Esse que você tá falando já do segundo filme, né?
Não, ainda tô no primeiro ainda. Porque, tipo assim,
Lógico que não, doido.
eles são perseguidos por praticamente todo mundo ali no primeiro filme já.
Nossa, eu tô muito louco, Zé.
Tem um determinado momento que eles são. Que
Não, não,
eles.
presta atenção.
Ah.
O 94 é o primeiro, né? Aí
Sim.
vem o 78, só que o 78 se passa antes do 94, não é?
É, ué.
Na minha cabeça. Na minha cabeça, eu tô aqui, o 78 é o primeiro e esse aí que você já tá falando é do segundo, eu tô aqui. Pô, mas há um tempo atrás o bicho falou que ia manter o primeiro e ele tá metendo o segundo aí, ele esqueceu o que ele falou.
Não, não, não. Tipo, mesmo que eles são perseguidos por dois personagens que estão ali em 78 também. Um deles só se fala dele, que é a menina que se matou com a navalha e que matou o namorado, e o outro é o Tommy. O Tommy do acampamento também persegue o pessoal de 94, só que eles não sabem que ele é Tommy, quem que é esse cara ainda, enquanto eles estão sendo perseguidos? Eles só sabem que tem três figuras perseguindo eles e que, né, depois, no final, lá vão se juntar mais algumas figuras, que é a minha maior decepção do filme. Que, tipo assim, parecia que tinha tanta coisa para explorar, tantos assassinatos em série para mostrar como que aconteceu e como é que foi o desenvolvimento. Que, tipo assim, quando chega no final ali, você fica, ah, não, velho, que preguiça. Jogaram assim de qualquer jeito. Então, tipo assim,
É,
e é.
igual comecei com você aquele dia, tipo, o filme é bom, mas algumas partes do filme, principalmente no final, na hora de resolver tudo, eles dão uma pegadinha, eles dão uma pecada.
Pegadinha do malandro. Ah!
Isso.
Sim, né? Tipo assim, cara, o ruim de filme de terror é que você tem que aceitar algumas paradinhas da narrativa. Eu vou até adiantar e falar isso, que no segundo filme, que se passa em 78, tem uma parte também do filme de 94, que é quando eles encontram uma personagem que no, na época se chamava Zeke, né? Que a gente encontra ela mais velha na narrativa. Que, tipo assim, tem uma parte muito engraçada, que é a parte que ela tá conferindo as trancas. Ela escuta um barulho fora de casa, tranca o cachorro dentro do armário, confere as trancas. Aí, assim que ela confere as trancas, a Dina e o irmão dela entram pela janela. E, tipo assim, porra, não coloca nem uma gradezinha, nada, nem uma trincazinha na janela.
Isso porque o filme quer passar a impressão de que ela é, tipo assim, aquela pessoa toda cuidadosa, que tem medo da bruxa até hoje. E, tipo assim, rola isso, tipo, ela vai pra trancar, conferir a janela, o cachorro dela late, que é, e ela pensa que ele tá com fome, aí ela volta e vai dar comida com o Machuco. Sendo que ela não ia gastar 2 segundos pra conferir aquela janela ali. Eu fiquei tipo assim, oi? Tipo, em 2 segundos não ia acontecer nada com esse cachorro.
Sim, e tem umas outras coisas também, velho. Tipo assim, se o pessoal queria sobreviver aos assassinos, por que que não se trancou dentro do porão? A casa da Dina tinha um porão, velho. Aí, tipo assim, o pessoal saiu pra escola, saiu pro hospital, foi na cadeia, ninguém resolveu, tipo assim, ah, vou ficar trancado aqui, porque eles precisam usar a porta pra passar, tá ligado? Eles ficam em movimento o tempo inteiro. E isso é muito doido, tipo assim, ah, tem um cara me perseguindo. Mano, se tranque em algum lugar, reforça as portas e fica esperando, alguma coisa vai acontecer. E isso é uma coisa muito doida, que também é classicão de filme slash, é que como as coisas ficam vazias do nada, tá ligado? Tipo assim, na parte da noite, tudo bem que é uma cidade pequena, a gente aceita a narrativa. Mas, tipo assim, não tem um vizinho fofoqueiro nesse filme, tá ligado? Os caras saem na rua, é cortado, tipo, rola tiro no meio da rua, não sai ninguém pra ver na rua, tipo assim, ô, o que que tá acontecendo? Se isso acontece aqui no meu bairro, cara, tipo assim, um tiro, ô, velho, é muito doido, dá tiro na rua, os vizinhos, ao ver, ao invés de esconder, eles vão pra rua ver o que que é. Nesse filme de terror, cara, acontece o cara é 4 lá na rua e ninguém vai, tipo, não vai o curioso atrás.
É, tipo isso. E é verdade, né? Tipo assim, no terceiro filme não tanto. Mas nos 2 primeiros filmes é mais ou menos isso. Tipo, a galera tá morrendo, gritando, sendo assassinada e não aparece ninguém mesmo na rua.
Sim, sim. É bem esquisito. Mas, tipo assim, mas apesar dessas deslizadas na narrativa, ele é um filme muito bom. E não digo só bom para quem curte um bom filme de terror, ele é bom para quem curte filme dos anos 90. Ou se você, tipo, chegou hoje, igual eu, e acha que o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado envelheceu muito mal, o próprio Pânico também. Pânico envelheceu mal pra caramba, cara. Tipo assim, esse filme, Rua do Medo, 1994, ele faz uma coisa muito legal, que eles não sacavam isso nos anos 70 e 90. Que é colocar adolescente para fazer papel de adolescente, tá ligado? Isso vem desde os primeiros filmes de slasher. A Laurel, no primeiro Halloween, ela é velha, tá ligado? Ela é uma mulher velha com as roupas de escola e, tipo assim, não convence. Os outros alunos também de escola ali não convence. Esse não, pelo menos eles colocaram a sacada de colocar um elenco mais infanto-juvenil para, tipo, para representar gente em escola, tá ligado?
Se a Laura era velha naquela época, imagina esse filme que vai sair.
Não, é. Mano do céu.
Perdi a piada.
O mais doido é que o Michael Myers vai esquecer quem que ele tem que matar. Porque ele tá com Alzheimer agora, tá ligado?
Em outubro, hein? No próximo Halloween, esse filme top aí pra gente.
Véi, eu quero uma guerra de andador no Halloween. Pra você ter uma ideia, porque, mano, na moral, tipo assim, Halloween é de 70, né? 78? Halloween é dos anos 70, cara, e a Laura já era velha naquele filme. Então, tipo assim, mano, hoje é uma senhora, ela é tipo o pessoal do Exterminador do Futuro também. O pessoal do Exterminador do Futuro tá todo mundo velho, fazendo briguinha de robô, tá ligado? Velho lá quer saber de briga, mano, velho quer saber de ficar contando história, fofocar na rua. Tipo assim, se chega o Michael Myers ali, o Michael Myers deve estar cansadão, mano. E, né, vamos já passar aqui pro próximo filme, porque ao decorrer da narrativa, a Dina e seus amigos descobrem que, para parar de serem perseguidos, né, a pessoa que tocou lá com o sangue os ossos da bruxa tem que morrer. Porque é isso que a bruxa quer. Ou pelo menos eles acham que é isso que a bruxa quer. Então eles têm a ideia genial de matar a menina por alguns segundos e trazer ela de volta à vida. Porém, aí que entra a parte doida. Eles estavam errados, como todo filme de terror, clichêzão também. Eles acham que conseguiram, mas no final eles não conseguiram nada, porque eles recebem uma ligação, a Dina recebe, falando que a bruxa só vai parar quando ela quer. Vocês nunca vão se livrar dessa bruxa. Então, se vocês quiserem aí, vocês se ferraram mesmo e acabou, é isso aí. E tchau. Aquela ligação, aliás, ela só fazer o gancho do segundo filme, porque se você for olhar, ela não acrescenta em nada, tá ligado? A única coisa que eu vou falar, tipo assim, vou te ligar pra falar, ok, você vai morrer, tá? Beleza, tchau, valeu. Cara, eu já vou morrer, qual que é a diferença de eu saber isso agora depois?
Fazendo homenagem pra Samara.
É, exatamente. 7 dias.
Esse filme é cheio disso, velho.
Ah, é, o chamado também era assim, que tinha a cena. A cena também é bem parecida do telefone tocando.
Sim, isso que eu tô falando. Certeza que o cara quis pôr uma referência ali. É tipo eu, se eu fosse fazer um filme hoje em dia, eu ia tentar homenagear o máximo do filme que eu gosto.
Sim, exato. Então, tipo, depois dessa ligação, a Sam, ela acaba sendo possuída por alguma coisa, que a gente nem sabe o que é. E eles nem se dão o trabalho de falar pelo que a Calmeira está sendo possuída.
Uma mochila de criança.
Ah, e eles descobrem que tem uma outra pessoa, a sobrevivente do massacre de 78. E esse massacre de 78 se passa em um acampamento, né, onde está tendo ali aquela bela disputa entre Shadeside e Sunnyvale também. Só que, né, dessa vez aqui as coisas são bem negócio, e aí é bem, bem escroto, assim, porque já no começo do filme a gente tem o pessoal lá, umas meninas de Sunnyvale, torturando praticamente a Zeke, que vai ser uma das personagens principais. Cara, eles chegam a queimar a menina com isqueiro, tá ligado? E, tipo assim, depois que o cara pega o machado e sai matando todo mundo, você já não tá nem mais aí pro pessoal, porque, tipo assim, que galera escrota, tá ligado? Ou é muito otário.
É, mais ou menos isso. Esse filme não deu pra ter um apego ao personagem igual no primeiro filme. E acho até que nesse filme ainda não. Mas meio que você já vai desapegando do pessoal do primeiro filme também.
Sim, sim. Por conta de que eles não aparecem tanto. E no terceiro filme, meio que eles aparecem interpretando outras pessoas. Só que esse filme aqui, ele já pra mim, ele já faz uma coisa que eu já achei meio zoado, porque eles tentaram fazer o lance do Sexta-feira 13 ali, que rolou um acampamento e tal. Só que Sexta-feira 13 original não era o Jason exatamente que estava matando a galera. Era a mãe lá, não era? E...
Isso. Nos dois primeiros filmes do Jason, meio que ele nem aparece.
Exato. E, tipo assim, é muito doido isso, porque, tipo, aquele clima que eles levantaram bastante em boa parte do 94, que é do Pânico, que eu achei que ia ser levantado no 78, que era o Sexta-feira 13, não aparece, tá ligado? Tipo assim, o filme ele começa a puxar muito mais pro sobrenatural ali, tipo, ah, vai acontecer alguma coisa, ah, tem pacto, tanana, tanana. Tudo bem que eles queriam colocar já os elementos, porque eu acho que aqui não... Chegando para mais ou menos a metade do filme, eles começaram a apressar pra caramba a narrativa e mudaram um pouco de ideia sobre o que eles queriam. Porque para mim o filme ia ser realmente uma homenagem à Sexta-feira 13, ia ter tipo um assassino ali que tava matando a galera, mas que ninguém sabia ao certo quem era, umas figuras mais sinistras, mas não. O tipo assim, velho, é foda, porque o filme, a galera praticamente, com quase todos, são escrotos. A galera é trouxa pra caralho. Um, tipo, tentando avacalhar o outro. Aí depois aparece um cara com um machado e tenta matar todo mundo. Aí eu já tava, tipo assim, ah, mas tá bom, né? Tipo assim, certo eles não tava. Eles estavam torturando os outros e ele estava sendo otário. Também temos o caso do drogado e da mulher lá. E nesse filme ainda tem um agravante. Porque se você é drogado num filme que tem slasher, já é zoado. Agora, se você é drogado e ainda transa com alguém, as chances, meu amigo, de você morrer são duplicadas. Então isso é comprovado, porque esse cara que transa e fuma baseado durante o filme, ele é o primeiro a morrer.
É, e aliás, vou deixar a minha crítica a todos os filmes de terror que fazem isso. Porque é sempre assim, querendo ou não, o cara que transa, o cara que usa droga, é uma pessoa esperta.
E esse povo todo aí é drogado?
E a pessoa esperta, numa situação real, nunca seria a primeira a morrer. Mas aí a menininha retardada, que, tipo assim, igual o Pânico na Floresta que eu vou falar, a menininha retardada que começa o filme tomando chifre, que chora o filme todo, ah, que vai correr, cai, esses negócios, aí essa pessoa fica viva e consegue derrotar o vilão. Cara, não tem sentido isso. Mano, é lógico que uma pessoa esperta ia se dar bem numa situação dessa. E ela ia saber se defender, ela ia saber pegar uma arma, alguma coisa. Agora aquela pessoa é bobona, que ele chorando, não sei o quê, que não consegue correr, não consegue subir num negócio sozinho, numa escada, escalar uma parada. Uma pessoa dessa não ia viver nunca.
Véi, é o clássico da pessoa que anda e quebra o pé. E é muito doido isso nos filmes de terror. Mano, às vezes a pessoa quebra o pé sozinha, véi. Sozinha, tá ligado? Nem precisava de ter um assassino ali. Deixava a pessoa sozinha que ela morria, tá ligado? Ia morrer caindo de um penhasco.
Exatamente, essa impressão que eu tenho do pessoal. Sempre torço pro assassino matar esse pessoal retardado. Eu sempre torci, eu sempre torço pro Jason, pro Michael Myers. Que é foda, né? Se torcer pra pessoa mais bobona.
Cara, mas tipo assim, isso é doido porque... A saga, né? Todo mundo em pânico brinca com isso. Que eles têm o personagem da Cindy, que é tipo assim: a pessoa mais tapada do filme, a pessoa mais desengonçada, a pessoa que tem menos aptidão ali pra entender o que que tá acontecendo. Ela não é a pessoa mais inteligente do filme. Ela resolve o mistério, ela mata o vilão. Você fica, caralho,
você é o bichão mesmo, hein, doido.
Tá, velho, tava escondendo isso aí o filme inteiro, por quê?
E é sempre umas paradas sem querer, né?
No final, pega uma arma e fala uma frase de efeito e resolveu o filme ali. Isso é tipo assim, tá bom pros caras. E isso acontece muito nesse filme. Tem os clichês da menina que cai e quebra a perna. Tem um outro clichê absurdo, que é, tem um local aqui em que são feitos uns ritos bem macabros. Vão lá ver o que é, pra ver o que tá acontecendo. Você fica tipo assim, mano, por quê? Pra que você tá indo aí, velho? Tipo assim, tá falando que aí morre gente. Você tá indo justamente pro local. Aí, tipo assim, tem aquela questão da curiosidade, aquela questão de desobedecer as regras. E a irmã da Zig, ela acaba meio que sendo arrastada, né, pra esse local. E... aí que acontece a coisa, porque a irmã da Ziga, ela tem meio que esse namorado que todo mundo considera o cara mais bonzinho de Shadeside, que é o cara que, tipo assim, é o cara que ajuda todo mundo, é o cara que, tipo, é super positivo, tanto que tem a cena lá do pessoal do Pega Bandeira, ele vai, tipo assim, apesar de estar passando mal, ele vai lá e começa a falar assim, não, sei, o importante é que a gente se divertir, você é o cara mais importante do nosso time, e tal, que tá rolando um pega-bandeira ali que provavelmente ia durar a noite inteira. Então, eles acabam sendo arrastados para esse meio que covil, né, que é um local onde que eles falam que era o local onde a bruxa fazia os pactos. E aí que rola. O Tony fica completamente transtornado de um momento pro outro, pega um machado e começa a matar geral. Praticamente passou na frente dele ali, ele matou, diferentemente do primeiro filme. E aí a gente vê que tá acontecendo realmente uma coisa além. Porque no primeiro filme, a gente chega no momento em que somente a Sam tava realmente sendo vítima. Tipo, tanto que eles têm até uma discussão, tipo assim, o que a gente faz agora? Abandona a Sam e vamos todo mundo sair correndo, que se foda, tá ligado?
Eu teria feito isso.
Eu era o certo. Que a menina burra lá que foi encostar com a mão no negócio, velho. Tivesse ficado dentro do carro, nada tinha acontecido. Morreu de besta. Aí, tipo assim, aí todo mundo, tipo, faz as contas, velho. Faz as contas, era 4 pessoas. Os caras querem matar uma, sobra 3 ainda. Tá ligado?
Exatamente. É, um bom amigo que sacrifica pelos outros.
É mais ou menos isso que acontece. Aqui nesse filme, todo mundo que praticamente passou na frente dele ali, ele começa a matar com o machado, e vai chegar no momento em que ele vai... até mesmo pra Zig, pra sua ex-namorada também. E aí, tipo, rolam várias coisas também. Nesse momento, a gente tem a divisão do filme. O filme para de ser, de novo, sobrenatural. E volta pro slasher, volta pra matança. E meio que aí temos outra coisa curiosa nesse filme. Que é o Xerife Good, que eu falei de 94. Nesse filme ele também tá um pouco mais novo. E ele faz aquela coisa do papel do cara que tá ali pra ajudar. Tá ali pra auxiliar todo mundo. E ele também tá ali, tipo, pra meio que salvar o dia. Ele meio que ajuda a Zig em determinado momento. Ele, tipo, porque a Zig acaba sendo morta pelo cara, né? Porque esse era o lance do filme. Todo mundo falava lá que, a menina morreu por um tempo, ela acabou morrendo. Boa parte do acampamento também acabou morrendo. É uma brutalidade. rivalidade sem fim. Xerife Good mais novo, ele acaba meio que ajudando essa menina a fazer a ressuscitação. Fazendo essa ressuscitação, ela volta à vida rapidão ali. Só que ela vê que um monte de gente morreu, inclusive a irmã dela. E ela, tipo, começa a viver sempre com medo. Então ela acaba virando aquela personagem que aparece lá no começo do filme. Que é uma pessoa mais velha, mais desconfiada de tudo, tá ligado? Mas mesmo meio que assim, não faz, se você for olhar a ligação que ela fez, não faz muito sentido. Porque não dá pra entender se ela continuou sendo perseguida depois. Não dá nenhuma indicação disso.
Cara, eu não consegui entender como que depois do cara dar aquele tanto de facada nela ali, como que conseguiu reviver ela só com uma massagem cardíaca ali, tá ligado? Isso não entrou na minha cabeça. Tipo assim, quando começa o segundo filme, ela vai contar a história, ela até que fala assim, e depois de uma semana, minha irmã tava morta. Beleza. Aí eu peguei e falei, vê se ela e a irmã ficou viva e a outra morreu. Quando o cara começou a dar machadada na outra, eu suave, ela falou que a irmã dela é muito. Mas quando ela começou a tomar aquele monte de facada, eu fiquei assim, não, mano, não tem como esse mulher ter sobrevivido. Eu falei, bem, se deve rolar alguma coisa sobrenatural, alguma coisa com a bruxa, um pacto, sei lá. Aí quando simplesmente ela abre os olhos e olha a irmã dela morta, eu fiquei assim, não, mano, eu faria uma coisa melhor, tá ligado? Eu não acredito que uma pessoa viu aquilo ali e conseguiu entender como que ela sobreviveu aquilo ali. E aí, igual você falou, depois ela tem medo da bruxa, mas aí a bruxa queria matar ela e não foi mais atrás dela. Como assim? Não tem sentido.
Sim. E outra coisa também nesse filme é a passagem de tempo. Porque o filme começa num dia e meio que termina na noite do outro dia, mas não dá a entender que passou exatamente uma semana. Meio que ela começa a falar que passou uma semana, mas, tipo assim, praticamente, se você for olhar o filme tirando, e essa parada de, tipo, ter passado alguns dias, meio que eu tô forçando um pouco aqui, porque a gente não vê essa passagem de tempo aqui. A gente vê que pode ter começado tudo na manhã de um dia e terminado na noite do outro. Eu tô meio que dando uma forçada de barra aqui, porque em determinado momento eles dão aquele corte pra ter a cena do pessoal anunciando o Pega Bandeira. Então, pra mim, na minha cabeça, passou um dia ali e aceito, tranquilo. Mas uma semana, eu acho muito difícil, eu acho que meio que foi um, tipo assim, uma cagadinha da narrativa, tá ligado?
Eu também acho isso aí, porque fica claro no filme. Começou num dia de manhã, rolou a paradinha com a menina do bullying e tal. Aí rolou um negócio da enfermeira, passou a noite, eles acordaram de novo, e aí já é o dia que rolou tudo.
E isso é outra coisa, tipo assim, que a gente tem que forçar um pouco pra aceitar também. Em filme, que só vai acontecer em filme, a enfermeira do negócio pegou uma faca pra matar um dos monitores, tá ligado? Ela simplesmente pegou a faca ali e foi pra cima do cara. E todo mundo aceitou, assim. Tipo assim, ah, beleza, interna ela aí, manda ela embora. Manda ela embora e, tipo assim, não fecha o acampamento, não acontece nada. O pessoal só continua ali, tranquilão.
É, manda todo mundo pra casa quando rola uma situação dessa, mano. A galera não fica nem abalada. Isso porque todo mundo gostava dela.
É a pessoa mais amada ali. Acho que a única pessoa que gostava dela era a Zig mesmo.
Mais ou menos.
E aí, esse filme, ele tem já uma diferençazinha do segundo. Ele, tipo, ele pega o elemento sobrenatural, joga no começo, tem o slasher, aí depois rola ali no meio mais uma paradinha sobrenatural. A gente tem o local ali ritualístico onde falam que a bruxa fez, que é um pentagrama estranho no chão. Aí tem mais um reforço sobre a maldição e a parada que o pacto que a bruxa fez. E aí a gente vai comprando cada vez mais essa história. Porém, tem uma coisa bem interessante nesse filme, que é relacionada ao final, que é quando a Zig fala que, cara, tipo assim, a Zig conta pro Good, né, que me rolou umas paradas muito estranhas. Uma galera vindo de outro mundo pra dar facada nela, a irmã dela falando que o pessoal tinha pacto, os caralho a quatro. E aí a Zig vira pro Good e fala, você acredita em mim? Você vai contar a verdade pra todo mundo? Ele olha e fala, vou. Mas assim que ele tem a oportunidade, ele não conta. Ele meio que fala, ah, O Tommy ficou maluco e saiu, tipo, dando machadada em todo mundo. E foda-se, ignorem a Zig. E outra coisa que eu não consigo entender também é para quem o policial Good, no final do primeiro filme, fala, deixa o recado. Que ele fala lá, ela voltou. É, que ele escreve um papelzinho, escreve, joga dentro de um negócio de uma porta, falando ela voltou. Porque não é para ela. Porque, pelo visto, eles não tinham exatamente um contato. Então, para quem que ele deixou aquele recadinho ali? Nem faz sentido. Ou então tinha alguém mais na narrativa que eles deixaram para lá.
Eu fiquei com a impressão de que tinha sido pra ela também, só que aí no final do filme, quando ela liga pra ele, tipo assim, igual você falou aí também, acho que eles dois não tinham mais contato nem nada.
Sim, é tipo assim, é um furo meio estranho, assim. Mas, apesar de tudo, o segundo filme também é um filme legal de se assistir, apesar das críticas aqui. Ele é um filme divertido, ele é um filme que retrata bem a parada do slash, do cara com o machado saindo correndo atrás de todo mundo. Não é tão bom quanto o primeiro, mas pelo menos ainda é melhor do que o terceiro.
Eu
Por
discordo,
quê?
pra mim o segundo filme é melhor.
Sério, eu achei o primeiro muito melhor.
Eu curti muito o segundo na minha lista. É o segundo, o primeiro e o terceiro não dividi.
Ah, sim. Eu acho, pelo menos, só na minha opinião, que o primeiro foi melhor porque eu consegui sentir uma certa empatia pelos personagens, tá ligado? Para mim, o rolê dos caras ali fazia mais sentido do que o pessoal do acampamento. Para falar a verdade, porque o pessoal do acampamento é todo mundo otário, velho. Todo mundo ali tinha, tipo,
Não,
uma
tipo
coisa que falava.
isso. Mas eu acho que ele passou uma intenção maior. Sei lá, acho que eu talvez seja que eu curto mais o estilo do segundo do que o do primeiro. Não sei, mas eu prefiro ele.
Mas concordamos aqui, pelo menos, que o terceiro filme foi aonde que eles deram uma cagadinha no rolê. Porque, tipo assim, para começar a contar isso, eu vou lançar mais um spoiler, que é o seguinte: eles meio que sem querer acabam descobrindo aonde que tá a mão da bruxa, tá ligado? Que tava lá de baixo, enterrada na árvore, na mesma árvore em que a Zig quase morreu, na mesma árvore em que a bruxa foi enterrada, e essa árvore, por algum motivo muito louco e muito incoerente, eles construíram um shopping ao redor de uma árvore. Por quê? Não sei, tá ligado? Só sei que, tipo assim, cara, imagina se cavar uma fundação de um shopping, mas deixar só uma pica de uma pilastra assim, ó, de terra, só pra árvore não cair, tá ligado? O trabalho que deve ter sido essa porra. Mas, né, sentido ou não, a mão da bruxa estava ainda no chão, perto da árvore, dentro do shopping. Total, faz total sentido, não vamos discutir, não. E eles meio que vão tentar reunir a mão com o corpo para quebrar a maldição. Só que quando reúne-se a mão com o corpo, uma coisa bem curiosa acontece. A Dina, né, que está desde 90, desde o primeiro filme, ali tentando quebrar a maldição, ela meio que tem um flashback. Ela vê coisas de 1966 acontecendo em uma vila de colonos, né? Um ajuntamento ali de colonos, de pessoas que estão se, tipo, se organizando para construir uma cidade, enquanto que um cara só, o ancestral ali dos Goods, ele meio que tá saindo fora da vila, morando mais sozinho e isolado. Ele acabou de perder a filha e a esposa, então meio que ele tá começando a vila sozinho dele, né, afastado de todo mundo. E conhecemos então a tal bruxa, a Sarah Fear. E aí já é a minha maior decepção do filme, porque eu acho que se eles tivessem só colocado o momento em que a Dina encosta a mão no corpo, coloca a mão por cima e ela se visse no corpo da Sarah Fear, e depois disso passasse a contar a história com a atriz que fez a Sarah Fear nos flashbacks e fazia a Sarah Fear nos momentos de cortezinhos do filme, teria sido muito mais doido, muito mais interessante e ousado do que simplesmente pegar todo o elenco do filme e vestir eles com roupas de 1666.
Acertou, miserável.
Tá ligado? Tipo, é uma quebra muito ruim, Isso acontece em algumas produções como American Horror Story, como A Mansão da Residência Hill e da Mansão Bly, mas aqui nesse filme eu acho que não tinha nada a ver, não, tipo, não condizia tanto com a narrativa do filme, porque no segundo filme são pessoas diferentes, são atores diferentes, então por que não pegar atores diferentes para o terceiro filme?
Tipo assim, a impressão que eu tive, eles quiseram tentar passar pra gente, que, tipo assim, todo mundo que foi caçado nesse tempo é porque já tinha uma história com a bruxa antigamente. Por isso que eles usaram o mesmo ator. A impressão que eu fiquei.
Ah, mano, posso bem falar, a impressão que eu fiquei é que eles, tipo assim, trataram o público que viu o filme como gente meio bobinha, tá ligado? Gente que não ia entender as coisas. Tipo assim, ah, esse ator é esse ator. Ó, esse ator não. Esse personagem aqui é esse personagem. A Sarah Fear nada mais é, nada menos que uma versão da Dina no futuro. A namorada da Sarah Fear é uma versão da Sam do futuro. A mãe, e por aí vai. O Good é uma versão do Good do futuro. Mano, dava para entender, cara. Eles falam o nome dos personagens, tá ligado? Teria sido muito melhor se só colocasse lá, tá ligado? E o que eles fizeram para mim, pelo menos, foi tratar a audiência como tipo assim: vocês são bobos demais se a gente não colocasse desse jeito. Vocês não entender que personagem X é aquele personagem ali. E é um bom jeito da gente economizar com o elenco também.
Então já começou a parte ruim do filme aí.
Diferentemente dos outros filmes que foram fazer referências lá, né, com filmes de anos 80 e 90, aqui a gente vê uma referência bem mais moderna, principalmente naquele filme que eu estava até comentando com você, que é o filme A Bruxa. A gente tem ali também uma vila que começa a acontecer algumas coisas estranhas, e a primeira pessoa que mostra qualquer traço diferente ali deles, eles querem jogar a culpa em cima. Essa parte da narrativa é até interessante. O único problema é que, tipo assim, eles queriam fazer um plot gigantesco, tipo assim, para você entender que a bruxa de Shadeside nada mais era do que uma vítima ali da galera. Só que, tipo assim, mano, na moral mesmo, como é que você quer defender o pessoal de Shadeside, sendo que eles, tipo assim, condenaram a galera simplesmente porque o pessoal tava ali no mato usando umas drogas, tá ligado?
Isso, a galera mó estranha. Tipo assim, tudo bem que era 1600 e alguma coisa, 1666, não é o filme?
Isso.
Que a galera era chatinha, porque todo mundo sabe que a galera mais velha é chata, do mesmo jeito que um dia nós vamos ser considerados chatos, mas ali eu já achei um exagero.
Ah, tipo assim, a gente tem que lembrar que é uma época em que se tocar já era um pecado mortal, tá ligado? Então, tipo assim, qualquer coisa era motivo de negócio. Então eles meio que, tipo assim, tentaram jogar um. Ah, ela era diferente aqui e ela vai ser condenada, porque o que acontece no filme? Tem os mesmos atores fazem papéis ali, tipo, praticamente bem parecidos com os papéis de 94 e 78. Um é irmão do outro, um é a Dina, como eu já disse, a Dina e a Sam. Elas também fazem papéis ali, uma faz a Sarah Fia, a outra faz uma pessoa que ela se apaixona por ela. Só que essa vila, ela tava levando uma prosperidade boa, até o momento em que tudo começa a dar errado. Justamente depois da noite que eles saem para beber e consumir umas ervinhas na floresta. Rolam umas paradas estranhas. A Dina acaba lendo um livro ali estranho, um livro de satanistas e bruxarios. E então uma tal de viúva, né, que vivia na floresta, falava que, ah, você vai sentir o diabo entrando e querendo entrar na sua pele, que não sei o que e tal. Só que aí, logo depois dessa festa, as coisas começam a dar muito errado. Os frutos da cidade, né, da vila ali, começam a apodrecer. Uma leitoa acaba comendo seus próprios filhotes. A água do poço é envenenada. Então, tipo, bizarrices acontecem até que chega-se o momento mais brutal, assim, que não nem é tão brutal porque não é mostrado, assim, faz toda uma tensão em cima, quase para mim desnecessária, que é que o padre da cidade arrancou os olhos de todas as crianças, inclusive os seus. E isso aí é uma coisa tipo assim, o filme até o momento não tinha segurado nada, não tinha se segurado em momento algum. Porém, quando foi mostrar as crianças ali, ok, beleza, a gente não vai mostrar tão bem, tão cheio de detalhes, mas nem os olhos no chão, tá ligado? Os olhos no chão, que eles aparecem em flashbacks no primeiro e no segundo filme, no terceiro ali praticamente você nem vê eles, tá ligado? Eles se preocuparam pra caralho com a narrativa, beleza, tranquilo, mas esqueceram que tava com um elemento gore ali trabalhado. Então, o pessoal, vendo que as coisas estão acontecendo bem erradas, meio que vão jogar a culpa das coisas em cima da Sarah Fear. E vão começar uma caçada, e aí vai rolar todo o plot do filme, que é para chegar no momento em que, sabem aquele ancestral do Good? Sabe o Good ser sempre o bonzinho, que tá sempre ali disposto a ajudar? Na verdade, o grande história do filme é que o Good, ele que tava convocando o diabo.
O Sinteco gelado!
E, tipo, é outro ponto, assim, do filme que eu não consigo entender por que fazer o diabo como aquela geleca gigante ali, tá ligado? Por que não fazer uma parada mais doida ou alguma coisa mais bem construída? O diabo é um gelecão, é uma massa que fica pulsando ali, vai crescendo, e é só isso. E, cara, esse filme é uma decepção, velho. Na moral mesmo.
É, esse final aí, infelizmente, eu sou um cara chato. Vou adiantar pra galera, não vou ficar enrolando. Quando eu tô trabalhando, eu tenho uma coisa que eu guardo comigo. Eu não perco o meu tempo de descanso com coisa que eu acho ruim. E meio que esse filme foi isso. Porque, tipo assim, eu curti o primeiro filme, ok. Gostei muito do segundo filme. E quando o segundo filme acabou, passou um trailerzinho, não sei se quando o Luiz viu já tinha um trailerzinho, porque já tinha saído 3. Mas quando eu vi, tinha um trailerzinho anunciando que ia sair na sexta-feira, né? Pô, aí eu vi o trailer do terceiro filme, pô, fiquei empolgadão, principalmente pelo jeito que o segundo tinha acabado. Falei, nossa, preciso ver, né? Porque, pô, você assiste dois filmes bons, você não vai imaginar que o terceiro é ruim. Eu tava no hype, aí já mandei mensagem pro pessoal no grupo aqui do podcast. Mano, assiste Rudo Miro, vai estrear um hoje, o último. Assiste, vamos gravar e tal. E tipo assim, velho, eu vi esse filme. Quando eu cheguei na metade dele, eu simplesmente desisti. Porque, nossa, tava muito chato esse filme, velho. Ele, tipo, não tem nada a ver com os outros dois filmes. Nada.
Sim. E eu vou te falar, assim como eles poderiam ter investido mais naquela coisa do Jason no segundo filme, aqui, nesse terceiro filme, se eles tivessem investido também mais na coisa da referência do filme A Bruxa que eles fizeram, tipo assim, ah, tem uns momentos em que a Dina vai apagar e não vai lembrar das coisas, tipo assim, ah, na hora que ela viu o livro aí, ela não foi expulsa, se ela tivesse, tipo assim, ah, ela viu o livro lá da bruxa, mas ela não tivesse sido expulsa, só tivesse cortado a cena, tá ligado? Ia meio que, tipo, levar o plot mais adiante, no finalzinho ali que você ia descobrir realmente quem tava errado e quem tava certo. O meio que o filme entrega isso muito fácil, já, tipo assim, na metade, antes da metade, velho, dá uns 10 minutos de filme, você sabe que o ancestral do Good era o cara que tava fazendo as coisas erradas. Principalmente pela questão de que, tipo assim, a vila que ele tava era uma vila de uma pessoa só, mas a cidade que se tornou é uma cidade muito mais próspera do que a cidade que começou antes dele. Então tinha alguma coisa errada ali. E então quando é revelado que ele, na verdade, fazia um pacto para que o demônio possuísse uma das pessoas de Shadeside e matasse algumas pessoas para a cidade dele prosperar, tipo assim, você já, tipo assim, ah, já saquei isso aqui, mas vai ter alguma revelação final ou é só pra, vou ver só pra terminar de ver o filme? E foi essa impressão que eu tive, tipo assim, eu vi só pra terminar, sendo que eles podiam ter feito uma coisa mais doida ou ter surpreendido a gente ainda mais, colocando que a Dina, na verdade, era uma descendente daquela bruxa lá e que Sarah Fear talvez tivesse realmente feito um pacto. Mas, né, é uma conclusão. E assim como Piratas do Caribe 3, conclusões elas são não são bem-vindas, mas quando acontece a gente tem que aceitar. Minha outra questão com esse filme é também ter entregado essa conclusão tão rápido, porque o que dá a entender é que existiam vários outros casos, tá ligado? Tinha casos dos anos 50, tinha casos dos anos 30, tinha uns casos ali bem bizarros, que eu queria muito ter visto como se desenrolariam, e tipo assim, parece que eles não quiseram fazer, simplesmente, tipo, ah, fizemos dois, o segundo e o primeiro e o segundo, vamos lançar aqui os outros e tá bom, vamos terminar.
É, minha amiga que a Netflix é preguiçosa com essas paradas. É igual o
Sim.
episódio dos animes lá que eu falo que ela resume 20 capítulos de Nanatsu em 10 minutos de um episódio. É foda.
Ah, tá bom, pelo menos isso. Tem anime que sai na Netflix que é praticamente uma apresentação de slide, que nem vale a pena você assistir, tá ligado? Então, tipo assim. Ah, velho, a Netflix, ela às vezes acerta, às vezes erra. É engraçado como que ela tá fazendo o seu caminho ainda no meio das séries, sendo que outros serviços de streaming que começaram depois dela já estão entregando um trabalho bem mais interessante. O lance da Netflix é que a Netflix ela teve que, né, fazer seu estúdio praticamente, começar tipo do zero, sendo que os outros serviços meio que já tinham um estúdio por trás. Então dá para entender aqui que é uma parada devagar. O único ruim é que tipo assim, a Netflix tá muito garrada, velho. A Netflix, pô, se você for comparar, tudo bem que é uma comparação tipo bem justa. Se você for olhar a Disney e Netflix, mas o Disney Plus tem números, tipo, tem nomes, tem títulos e tem séries ali bem mais expressivas, tá ligado? Que realmente chamam a atenção do público, que são um puta de um sucesso, enquanto a Netflix ainda tá meio que quase engatinhando. Dá dois passos para frente e um passo para trás.
Uma coisa que eu acho errada da Netflix, eu não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei com outro amigo meu. É, eu falei que eu tinha visto no início do ano que a Netflix pretendia lançar um filme por semana ou uma série. E eu peguei e falei assim, mano, nós estamos no meio de uma pandemia. Creio eu que isso não vai dar certo. Eu acho que o problema da Netflix esse ano vai ser isso, porque, mano. Não é sempre que dá para gravar. Rola esse negócio de isolamento. Tudo bem que agora, com o negócio da vacina, tá diminuindo, mas presta atenção, para você lançar um filme esse ano, ele tem que ter, como é que fala? As gravações dele com certeza começaram ano passado. Você querer lançar um filme toda semana é muito
Sim.
difícil você apresentar uma coisa boa, sendo que nem sempre você pode estar gravando ali. Então, tipo assim. Tenho certeza que muitos desses filmes foram atropelados exatamente por ter ficado 1, 2 meses sem poder gravar, sabe?
Sim, exato. E dá para você ver certo atropelamento de negócio no reaproveitamento do shopping, né, que é o mesmo shopping ali de Stranger Things. Dá para você ver um atropelamento no próprio enredo. Que eu pelo menos achava que eles iam investir mais em contar outras histórias além daquelas, mas eu espero muito que eles não façam o que eles estão fazendo ou que é feito com American Horror Story. Eu sei que tipo, tem gente que ama American Horror Story, e eu tenho algumas temporadas de American Horror Story que eu gosto pra caramba, mas cara, a repetição de atores ali para fazer papéis diferentes, deixa tudo com um aspecto meio Globo, sabe? Novelão da Globo mesmo. Que você vê o cara que tá fazendo o vilão na novela das nove é o mocinho da novela das sete. Aí você fica assim, ah, velho, vai tomar no banho, eu não consigo entrar na piração. Então, tipo assim, um cara que faz um vilão nesse ano. Ano que vem ele é o mocinho de uma série de um outro estilo de terror. Alguns episódios de American Horror Story são muito bem feitos, já outros você fica tipo assim, ah, tá, né? Já me matou, tá bom, tá meio novela da Record já. Então acontece isso, porque o meu maior medo é porque o que eu falei lá no começo, cara, são 51 livros, tá ligado? E eu não sei exatamente em qual momento da narrativa dos livros eles resolveram adaptar aqui, mas. Se eles quiserem fazer uma série à la American Horror Story, eles já meio que têm um plano de fundo aqui. Eles têm vários livros ali para adaptar, tem muita história. E tem muita narrativa e tem muito personagem também. O único ruim vai ser se eles realmente. Ah, esse personagem aqui, o pessoal gostou dele. Por exemplo, o personagem da Dina, ela é uma adolescente chatona, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é o que eu cresci assistindo. Então, tipo, o personagem chatão eu gosto. A personagem da Zeke, que é a desengonçada, que é negócio, pode ser clichêzão e pode ser, tipo, sempre vai negociar. Mas ela tá ali, tá ligado? Mas algumas outras personagens, tipo aquela amiga drogada da irmã da Zig, ela também pode talvez voltar em outro filme. E ela também é uma atriz legal, ela é uma atriz que entregou um papel bom. Então, tipo assim, esse é o meu maior medo. Eles vê que funcionou e começar a trazer série de filmes inspirados ali nesse livro e talvez seja bem ruim, bem fraquinho, mas só o tempo dirá, tá ligado?
É, porque a audiência deu, que se você for olhar bem nas últimas 3 semanas, Rua do Medo sempre esteve ali no top 10. Então, não sabemos ainda o que a Netflix pode fazer, mas com certeza ela lucrou com esse jogo.
Sim, lucro sempre tem. Uma coisa que eu sempre que eu me pego aqui pensando na Netflix. Porque, tipo assim, mano, a Netflix podia pelo menos priorizar dentro do serviço de stream deles uma qualidade melhor para os filmes que você está consumindo que tem o selo Netflix. Tá ligado? Tipo, ah, você. Porque as janelas da Netflix ali, você tem uma qualidade X por um valor que você paga. Então, tipo assim, eu acho que já que você estava consumindo uma parada Netflix, eles podiam colocar o bagulho em HD, pelo menos, já que você está vendo uma produção Netflix.
Ah, tipo, mano, antigamente a Netflix entregava bem mais. Eu acho que agora ela ficou tão famosona que ela meio que não tá ligando muito pra essas coisas, não.
Tipo assim, se você for olhar que foi a produtora do Demolidor, tá ligado? Tipo assim, eles meio que perderam a mão ali quando eles quiseram fazer o Defenders, o Justiceiro ali. Aí todo mundo ficou assim, né? Tá bom, Netflix. Então, tipo, eles fingiram que ia fazer um universo compartilhado ali com os filmes da Marvel. Aí chegou no momento, a Marvel falou assim: não, não tem nada disso, a gente não autorizou. A gente tá com negociação aqui com outro negócio. Então, tipo assim, a Netflix, ela meio que deu uma decepcionada. Mas no começo da Netflix, tudo bem que era para chamar público, mas ela entregava um serviço melhor. Ela entregava janelas em HD por um preço mais de boa. Hoje em dia, o preço da janela em HD da Netflix é mais caro. E, tipo, e para você que não tem o HD da Netflix, tipo, no mesmo filme da Netflix, você vai ver com uma imagem um pouquinho ruim. Se você joga essa imagem no computador e numa televisão boa aí, talvez não seja tão legal de assistir.
Só que a Netflix é muito trouxa, né? Tipo, ela perdeu os negócios da Marvel, mas aí ela foi e fechou com a Sony. Então, tipo assim, ela não tem o direito da Marvel, mas a Disney vai ter o Homem-Aranha no catálogo dela depois da Netflix. Porque quem tem os direitos de lançar o Homem-Aranha primeiro agora é a Netflix.
Ah, a Disney sempre dá um jeito, mano. Tipo, acho que se der.
Não, mas é porque a Disney não é dona do Homem-Aranha. Quem é dona é a Sony. Ela tá deixando a Disney fazer lá, mas ela é a dona. Aí agora a Netflix vai lançar o Venom e os filmes do Homem-Aranha antes do Disney Plus. É foda, velho. A Netflix vai tomar. Então eu vou tomar o seu principal personagem. Querendo ou não, o principal personagem da Marvel é
Mas, tipo assim, a
o Homem-Aranha.
Disney é tão grande, mano. Tipo assim, que, cara, os caras compraram a Fox, velho. Tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que eu ainda tô, tipo, é uma notícia já velha, mas que eu ainda tô digerindo. Cara, 20th Century Fox, mano. O bagulho dos
Ah,
Simpsons. Não sei se você acompanha, mas Simpsons não sai mais, mano.
não, eu tipo, eu nunca fui muito chegado nos Simpsons. Não sei o que rola. Eu vejo a galera zoando o negócio das previsões e tal,
Ah, não,
mas
isso
nunca
aí,
fui
isso que não
muito
tem nada a ver,
cheio.
não.
É,
Essa
nunca
parada
fiz
das
muito meu
previsões é
estilo, não.
ridícula, pelo amor de Deus.
Não, não fala, eu não aguento mais esses memes.
Sim.
Eu sempre fui daquela de ver umas paradas, você sabe, mais humor negro, esse negócio.
É, os Simpsons meio que pega leve. Mas, cara, tipo assim,
É.
mano, se pensar que foi a produtora de filmes como Alien, Predador, nossa, uma caralhada, nem dá pra listar. Aqui para você ter uma ideia, tipo, os caras, a 20th Century Fox conseguiu direitos de imagem sobre as Crônicas de Nárnia, tá ligado? Tipo, ao tamanho desse. Tudo bem que fez um serviço bem meia-boca, mas é um muito grande. A 20th Century Fox nem existe, hoje é Star Channel. Eles mudaram o nome do canal, que a Disney agora é dona deles e não vai mais chamar Fox. Acabou. E, puta que pariu.
Ah, mas a questão do Homem-Aranha, eu acho meio tipo assim, difícil. Eles pegaram o Homem-Aranha ou a Sony. Eles já tentaram comprar o Homem-Aranha e não conseguiram.
Sim, o que eles têm é direito de produzir os filmes, enquanto a Sony tem direito de todo o resto, inclusive do que é mais rentável no Homem-Aranha, que é os brinquedos. Tá ligado? Porque a Sony lucra com todo o brinquedo licenciado do Homem-Aranha que é vendido. E quando eu digo brinquedo, é tudo. Até os jogos produzidos ali, a Sony meio que ganha em cima disso. O que é meio que, tipo, caramba, é muita grana. Porque é o atrativo, é o maior atrativo para as crianças, é o Homem-Aranha, tá ligado? Vende qualquer coisa. Capitão América teve uma ascensão muito grande nessa fase dos Vingadores, mas ainda assim não compara, velho. É muita coisa do Homem-Aranha que vende.
Eu acho que hoje em dia até o Homem de Ferro ainda acima do Capitão América, mas o Homem-Aranha, sei lá o que rola, velho. Desde sempre, antes de ter filme do Homem-Aranha, sempre foi mais famosão isso.
Sim, sim. É porque é também o mais antigo, e a gente deu uma desviada boa do assunto, então eu acho que já tá bom pra encerrar aqui. Muito obrigado quem acompanhou, gente. Valeu, Francisco, por mais uma participação. Tamo junto.
É isso aí, galera. Até semana que vem, provavelmente com mais alguma coisa da Netflix, talvez. Tamo junto.